Seja bem-vinda, Val, mais uma vez à entrevista de aprovada. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Val, você provavelmente é muito conhecido aqui pelo pessoal que está assistindo essa entrevista, mas contextualizando, Val já passou aqui pela nossa entrevista porque foi aprovada no ProUni ano passado, e aí, sem estudar, passou agora na Federal da Paraíba, que é de fato o seu grande sonho, é a tua região. E me conta um pouquinho mais, que loucura foi essa, mulher?
Nossa, esse é o tipo de coisa que a gente fala, impossível. Mas eu queria começar falando, gente, que eu ainda fui pedir a opinião da Sara, porque assim, a Sara ela ajuda em todas as fases da vida. Então,
Ah, que
eu
ótimo.
encho o saco dela com tudo. Sara, me dá uma opinião sobre isso. Aí ela dá. Que assim, no segundo semestre, eu tava sentindo que ah, eu ainda não tô satisfeita. E se eu fizesse o Enem valendo? E se eu não fizesse só por causa da redação? E aí ela falou, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou sobre, olha, não para estudar para o Enem, porque senão você não vai fazer nada bem feito, nem a faculdade, nem o Enem, confia no que você já sabe e você não vai ter mais a pressão de passar. E é aí que realmente o emocional conta muito, porque quando você faz assim, você sente até mais confiança, tipo, ah, eu vou marcar isso aqui, se eu acertar, tudo bem. Se eu errar, tudo bem também, sabe? Então você, assim, tira uma pressão muito grande. Mas o que mais me chocou foi matemática, porque eu não sou de exatas, eu sou de humanas, né? Eu tenho um perfil de redação. Mas eu não fiz uma questão assim. É, de humanas eu ainda tive contato por causa do trabalho, natureza por causa da faculdade. Mas matemática, se eu disser que eu fiz uma questão, eu vou estar mentindo. Eu continuei com mais de 35 acertos. Então, assim, entrou na cabeça de algum jeito. Então,
Que
gente,
legal.
confia no processo.
Sim.
Porque entra na cabeça.
É
Não
o
sei
famoso longo
como
prazo,
fiz isso.
né? Se a gente consegue de fato manter esse longo prazo, que eu disse para ti, assim, eu lembro bem dessa conversa que a gente teve, porque o maior medo que eu tenho quando vocês resolvem, faz essas loucuras assim, de da faculdade e pro Enem ao mesmo tempo, né? Que meu coração surta. Eu penso muito assim, de se der certo. Ótimo, deu certo e tal, mas se não der certo, a gente vai passando a faculdade meio que levando mais ou menos, sabe? E aí, como é que a gente vai levar a faculdade de medicina mais ou menos? Aí eu falei, não, Val, confia no que você já sabe, vai fazer a prova sem pressão, mesmo sem estudar. E tá aí, tá aí. Tua nota foi maior do que no ano que você passou no ProUni?
Foi ligeiramente
Caramba!
maior, só que eu tive mais acertos. O que me desesperou um pouco foi o TRI, que eu até pensei, gente, o TRI não me favoreceu, porque eu acertei mais praticamente todas as áreas, menos matemática, que caiu um pouco, que aí também já era demais. Sem estudar, acertar 40 em matemática aí já seria, não sei, né? Mas, assim, o TRI me desesperou um pouco. Então, eu falei, gente, que TRI horrível. Assim, eu acertei, acho que 38, fui 39 em humanas. Eu não tirei nem 700. Eu falei,
Eu vi
gente,
bastante
que...
gente falando sobre isso.
Foi um absurdo, assim. Eu falei, gente, como pode isso? Então, eu fiquei meio desesperada. E aí, teve todos os bugs do Sisu. E
Mulher.
aí, o Sisu foi a maior loucura da minha vida, porque no último dia eu usei a estratégia de opção única. Meu Deus, vocês não têm ideia do que foi o
Aquela
medo
coisa,
de
né?
deixar.
No momento a gente acha, nossa, que loucura fazer a estratégia da opção única. No outro, estou fazendo a estratégia da opção única.
Sim. E eu falei a Sara, e aí eu deixo só o FBI. A Sara, ela não diz, faz isso, né? Mas ela dá um apoio emocional, olha. Né? Se quiser, pode acontecer isso e pode não acontecer isso. Mas é aquilo. Eu tinha muita chance de passar na outra, que também era da Paraíba, que era o UFCG, mas eu não queria estudar lá. Tudo bem, ai, seria legal também, federal, beleza também, mas o meu sonho era o UFPB e eu vi que eu estava muito perto, então eu resolvi arriscar. Mas claro, né? Assim, não foi também totalmente, ah, eu vou arriscar, não. Olhei as listas dos outros
Boa.
anos, pedi opinião também de outras pessoas, inclusive falei com pessoas, tanto que estudavam na UFPB quanto na outra e tal. Então, avaliei um milhão de coisas, assim, para poder tomar uma decisão mais assertiva. E é isso, gente, assim, só confia,
É,
tem
isso é um
coisas que
pouco
dão
disso, né?
certo.
A gente junta todas as informações, mas na hora lá realmente é, ok, eu tenho as informações, mas Vamos.
Não, não, foi literalmente isso. Eu tirei a segunda opção, acho que eram umas 23h30. Eu falei, gente, ah, não tem
Que
mais como voltar atrás.
loucura.
Sim, porque era muito, tipo assim, porque tá, se eu passasse na outra, acabava o sonho de vez, de estudar no FPB, de morar em João Pessoa, que sou apaixonada por lá. Então, assim, mas é aquilo, eu tava num lugar confortável, gente, porque eu já fazia medicina. Então, se tudo desse
Sim.
errado, já fiz um ano de medicina. Então,
Exato.
eu admito que eu tava numa posição confortável para arriscar mais.
Com certeza, sem dúvida. E já se mudou?
Não, aí que tá, menina, as federais estão muito atrasadas, pelo
Ai,
menos aqui
imagino.
no Nordeste, a grande maioria tá muito atrasada por causa da pandemia ainda. Então, eu passei pro segundo semestre, só vai começar em outubro. Outubro.
Nossa, sim. E vai
E
conseguir
aí,
aproveitar a
como
matéria, já sabe, ou só vai descobrir depois?
só vou saber depois, mas eu já tô vendo que a carga horária é muito maior da UFPB
Eu
porque
vejo,
é
é uma
tradicional.
dificuldade enorme esse negócio de aproveitar a matéria. Às vezes a gente volta do zero
É.
mesmo.
Porque assim, a outra que eu fazia era PBL, então assim é totalmente diferente. Então eu já tô assim, meio que confiando no não, mas vamos tentar o sim também.
Sim, exatamente.
Porque, gente, vocês não têm ideia de como quase tudo deu errado. Para vocês terem ideia, no dia do Enem tava faltando energia em São Paulo. Ficou 4 dias sem energia lá onde eu moro, que é na região do Butantã. E aí eu até brinquei assim com a minha mãe, eu acho que foi até bom faltar energia, porque eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E eu falei, tá, tudo bem, eu vou fazer o Enem mesmo, assim. É, porque aquilo, a gente fica, será que eu vou, será que eu não vou? Eu tinha prova na faculdade na segunda. Então é aquilo, vou, não vou, e
A vida
falei, eu vou. Vou.
do vestibulando, ela é uma montanha-russa, né? Ela é uma montanha-russa.
Total. Foram muitas emoções, eu até acho engraçado isso, porque aí, como o celular estava descarregado, não tinha como eu ver direito o caminho, só que eu tinha feito o caminho antes, que era até uma dica que não sei se ainda existe em algum no curso, mas assim, a Sara até mostrava como usa o Street
A
View,
gente viu.
que parece uma coisa muito idiota, mas aquilo me ajuda muito. E aí eu fiz um caminho antes e eu fui. Uma semana antes, mas aí no dia do Enem, sei lá o que foi que aconteceu, eu me perdi. Aí eu tava do outro lado da cidade, aí voltei. Eu sei, Sara, eu cheguei, era 12h58.
Não, mulher.
Juro, no ano da aprovação, eu cheguei no Enem 12h58. Não, e minha pressão tava baixíssima, eu quase desmaiei. Foi a equipe lá me ajudar. Falou, meu Deus do céu, você quer fazer mesmo? Eu falei, sim, eu já tô aqui, eu vou fazer. E aí foi mais engraçado ainda que quando eu saí, o chefe de sala comentou se eu tá bem e tal, qual curso que você quer? Eu falei, eu já faço medicina. Ele falou, meu Deus, como assim você já faz medicina e entrou aqui? Já passando mal, você é louco? É tipo, isso vai embora, o que você tá fazendo aqui? Gente, foi muito engraçado. Eu juro pra vocês, não tô zoando, tanto que eu nem falei isso no Instagram. Porque eu pensei, não, que tipo de pessoa as pessoas vão achar que eu sou de chegar no Enem 12h58. Mas, gente, sério, eu me perdi, foi doideira. Eu tava sem celular, tudo descarregado, São
Meu
Paulo sem
Deus.
energia. Foi assim, caótico. Inclusive, muita gente nem foi fazer o Enem por causa disso, com
Eu
medo de não
lembro.
pegar transporte. Foi caótico, né? Mas assim, deu certo. Então, assim, às vezes as pessoas têm medo de acontecerem essas coisas no dia da prova, e pode acontecer, tá? Pode acontecer.
Sim, e geralmente, eu sempre digo, né? Às vezes é com emoção, né? A gente prepara tudo bonitinho, a gente quer que o dia saia perfeito, mas assim. Tem hora que vai na fé mesmo, vamos coração a mil e vamos, e vamos. Caramba, que legal. E, mas você ter ficado tanto tempo fora, assim, desse conteúdo, o que que você acha que foi fundamental para você conseguir se lembrar depois de tanto tempo? Ou seja, o que que você fez lá no ano que você estudou que te deu esse resultado mesmo um ano depois de ter parado da matéria do vestibular?
Então, eu acho que foi a questão do preparo mesmo, porque antes eu revisava, por exemplo, o resumo, né? Enfim, gente, tive minha fase de
Os resumos eram
resumo.
lindos, inclusive.
Era, então, todos guardados aqui nesse guarda-roupa da minha casa. Não, não queimei nenhum, tá, gente? A parede post-it também eu guardei todos. Mas o que acontece? Quando a gente revisa, por exemplo, o resumo, a gente tá usando a bengala, né? Tipo, se você tá lendo, é óbvio que você vai lembrar. Mas aí, como eu me preparava, revisando, pegando questões, eu acho que meu cérebro, ele se, assim, além de ele ficar mais preparado para lembrar das coisas, depois de muito tempo sem vê-las, de pegar informação rápido, se prepara para o acaso. Então, pode cair qualquer coisa e você vai estar preparado para qualquer coisa. Pode parecer que não. Mas eu, inclusive, acertei uma questão de física, de um cálculo lá maluco, que eu lembrava a fórmula. Eu não sei, inclusive, eu acho que isso me prejudicou no TI, porque foi uma questão considerada difícil. Eu já não tinha nada a perder, então, vou fazer. Mas isso foi, inclusive, uma crença que a Sara também quebrou, porque tem alguns perfis que falam sobre essa questão do TRI, da gente estudar baseado no TRI e fazer questão baseada no TRI, e a gente não queria acertar a questão difícil. Eu pulava as questões de log, eu tenho um meme de 200 mil views falando que eu pulava as questões de log, as questões de física muito difíceis, que eu pensava, não, isso aqui vai cair minha nota. Mas aí, no passado, foi isso. Eu tentei lembrar assim, eu realmente não revisei nada, 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 nada assim, de natureza, de matemática. Então, foi muito assim por o que eu lembrava. Eu acho que o preparo realmente assim, de fazer muita questão, de você pegar questões aleatórias, listas, simulados também, porque era uma coisa inegociável em 2022. Faça chuva, faça sol, eu tinha o meu simuladinho ali toda semana. No final do ano já estava fazendo dois, três
Boa.
simulados por semana. Então, é essencial. E a maioria dos estudantes não estão fazendo isso. Inclusive, no dia do Enem, tem gente lá com papel, com
Sim,
caderno.
eu falo, gente, já esquece, não vai te ajudar isso, galera.
Gente, eu fico, não, não faz isso. Eu até falei sobre isso no meu Insta hoje, que eu não reviso as provas. Nossa, como assim você não revisa o dia da prova? Não é? Tipo assim, porque a galera não entende que aquele dia não vai fazer tanta diferença. Tipo, o que faz diferença é a preparação de longo prazo.
Exatamente, exatamente. E é muito legal que você mencionou isso, porque eu percebi a mesma coisa. Eu percebi que uma das coisas que eu fazia, que era, por exemplo, não vou dizer errado, mas eu acabava me sabotando, sabe? Que como é que eu imaginava que era revisar lá quando eu comecei a estudar? Bom, você revisa, você lê a matéria, aí você faz mais algumas questões. Eu tinha isso na cabeça. Ah, você lê a matéria e faz algumas questões. Óbvio que eu ia consegui fazer algumas questões, claro que continuava errando mesmo assim, mas óbvio que eu conseguia fazer algumas questões porque eu tinha acabado de ler aquele assunto, então não tá na memória de longo prazo, sabe? Tá na memória de curtíssimo prazo, você acabou de dar aquele conteúdo. Então eu comecei de fato a inverter, né? Ah, vou revisar um assunto, eu vou fazer uma questão sem ter lido nada sobre aquele assunto, né? Já estudei no passado, mas eu vou fazer as questões com aquele conhecimento que tá ali, na hora, porque perto do Enem, você não vai conseguir revisar 300, 400 temas. Não vai rolar, não vai rolar, não, impossível. Então tem que estar na memória de longo prazo. E como é que a gente coloca na memória de longo prazo? Uma das coisas é isso, é ter contato com essa mesma questão, né? Ou questões parecidas, pelo menos, né? Durante vários e vários meses, semanas, meses, de forma de fato espaçada. E é muito legal também perceber que algumas vezes eu lembrava e fazia igual você falou, caramba, como é que eu lembro dessa fórmula? Nem eu sei, mas eu lembro. Outras vezes é caramba, eu já estudei esse assunto, deveria saber, mas não lembro mais. Eu falava, opa, isso aqui não tá na memória de longo prazo, vamos colocar essa memória de longo prazo. Como é que eu fazia isso? Mais questões e mais questões, de forma com que chegava um momento em que ficava tão natural, inclusive até engraçado, assim, que algumas fórmulas, algumas coisas, eu não precisava nem mais pensar. Tipo, sei lá, sorvetão. S0 igual a V0T mais. Como é que é? AT ao quadrado sobre 2. É isso, né? É isso. É
É,
delta
tipo...
S V0T mais AT ao
Ó, eu
quadrado
não
sobre
sou
2.
de
Cara, tem
física.
10 anos que eu fiz vestibular, sabe? 10 anos que eu fiz vestibular. Então, essas coisas ficam. Essas coisas simplesmente ficam. E não vão embora mais. Outras coisas não. Outras coisas que eu sei que não tá tão na memória de longo prazo. De ver coisas que eu esqueço. Ah, eu esqueci, é muito fácil fórmula de geometria analítica, por exemplo. Então, é uma coisa que, se hoje eu precisasse estudar, é uma coisa que eu colocaria na memória de longo prazo também. De ir revisando com questões, sem ter lido nada do conteúdo antes, só depois, né? Então, se eu errei, aí eu parava para ler o conteúdo, via a fórmula de novo, etc. Você falou também que você tirou a parede de post-it. É uma das coisas também que eu percebia que eu usava como backup.
Nossa,
Porque aí
isso.
eu dava aquela coladinha sempre, sabe? Mas se tirasse a parede de post-it, eu não sabia nada. E aí eu falei, não, vou arrancar essa parede de post-it e vai estar tudo na minha cabeça. E o que não tiver na cabeça, eu vou ter que colocar na cabeça. E começou a ser assim. Me ajudou muito também.
Eu tinha muito a crença de tipo, ah, eu também só aprendo escrevendo, tenho que escrever para aprender aquilo. Mas aí que tá, qual é a garantia de que aquilo realmente tem entrando na minha cabeça? Então eu subestimava muito assim as questões no começo e eu errava muito também. Então assim, muita gente inclusive fala, meu Deus, mas tudo não tá funcionando para mim que eu tô
Tô
errando a
errando
lista
muito.
inteira. É o certo, inclusive isso é bom. Olha, você tem muita coisa para aprender. Então, gente, eu juro para vocês. Mantive 800 mais no Enem 2 anos seguidos, mas eu juro, já teve lista de eu errar inteira nos primeiros meses, assim, lista de trigonometria, de um monte de coisa assim. E aí, como que eu consegui manter a velocidade, já que eu não estava mais treinando questões de matemática durante o ano? É o tal também das sacadinhas, dos macetezinhos de cálculo mental,
Sei.
de não fazer a conta inteira, de você já olhar. Gente, juro, parece impossível, mas isso entra na sua cabeça e você não esquece mais. E aí tinha coisa, sei lá, fazer a metade da conta, já sabia o último número do resultado, então nem precisava mais fazer a conta. Isso é marco com vontade mesmo, acho que é isso aqui. É quando você vê que acerta, você fala: Caraca, sou o Einstein, meu Deus, não precisei fazer a conta inteira.
Maravilhoso. E das questões que você errou, você sabe qual foi o motivo do erro? Foi distração? Foi alguma coisa mais específica que você esqueceu? Que... Não, nem sabe, nem corrigiu a prova.
Eu tô muito curiosa, porque assim, eu não corrijo a prova só quando sai a nota, mas quando saiu a nota eu já tava aqui, então minha prova tá lá em São Paulo. E eu tô muito curiosa para ver a redação também, que eu não lembro o que eu escrevi. Eu tô muito curiosa, porque assim, como eu não tinha mais a necessidade de passar nada, zero pressão. Nossa, você errou o quê? Também não sei. Mas assim, quando eu era vestibulanda de fato, eu pegava, corrigia a prova direitinho para saber o que eu errei. Aí voltava a estudar baseado naqueles erros e tal. Outra coisa também que foi essencial nos meus 2 últimos anos de vestibulanda, que é não ter começado zero, né? Porque eu sempre começava o cronograma. Inclusive, eu vendia cronogramas. Olha isso, gente. Então, para mim, era tipo, ué, se eu não passei, recomeçado zero,
Mais
mas
cronograma.
não faz sentido nenhum, porque os assuntos mais difíceis a gente vê por último e já tá cansado. Sabe, essa galera de ritmo de cursinho já tá muito cansado lá no final do ano. E isso também foi uma super crença, assim, que eu quebrei, assim, não passou, tá? Então, o que que eu errei? Vamos começar daqui de onde eu errei. Tipo assim, no cursinho, a galera tá vendo matemática básica. Nós não questiona, a gente tá vendo, sei lá, logaritmo na primeira semana. Eu errei, tem que ver, entende? Então, é
Sim.
tipo, é o inverso real.
E
E é muito
aquela
engraçado.
história, né? Aquela história que a gente acha que um dia a gente vai aprender eletromagnetismo, né? Aí, eletromagnetismo, quando a gente começa a estudar de fato, a gente leva um mês para começar a acertar uma questão, né? Então, é também dar tempo para de fato realmente aprender as matérias difíceis, né? E ir lapidando. Eu acho que o que você falou é fundamental, assim. Todo aprovado fala isso, né? Qual foi o segredo da aprovação? Foi lapidar os erros, né? Pegar esse erro que você falou, ó, errei logaritmo, vou começar por aqui, né? Ainda mais se você já tem base, ainda mais se você já passou por um ano de estudos, você vai conseguir pegar logaritmo. É claro que é diferente da pessoa assim, ah, tô começando do zero, errei tudo no Enem, vou começar pelo eletromagnetismo. Óbvio que não. Mas nesse caso, fato, ó, vou pegar exatamente a questão que eu errei, o ponto onde eu errei, as matérias que até às vezes nem caíram, mas você sabe se cair você vai errar. Então é por ali, eu concordo 100% contigo. E eu, com certeza, sua aprovação ela veio. As duas vieram, né? Justamente por causa disso. Justamente por causa disso.
A gente, assim, muita gente até falou, nossa, Val, mas no outubro você já estaria no quarto semestre. Mas assim, gente, primeiro que não é uma corrida, nossa, tenho que me formar antes de 30. Eu acho que também uma mentalidade muito boa de aprovado é você fazer as pazes com o tempo. Você vai ver que os aprovados, eles realmente fizeram as pazes com o tempo. Não, é uma questão, um projeto de vida, não importa quanto tempo leve, tudo bem. Pandemia veio aí, muita gente atrasou também. Então, eu fiz as pazes com o tempo e porque, de fato,
Legal.
o meu sonho, né, que é a UFPB, uma federal, não tenho mais que ficar mandando documentação todo ano para o PROUNI. Gente, eu sou muito grata ao ProUni, tá? Inclusive, eu respondo dúvidas todos os dias. Mas, assim, gente, é uma dorzinha de cabeça todo ano que eu ficava meio doida. Então, eu não vejo problema. E olha que engraçado. Eu entrei na outra faculdade, meio atrasada, né? Que ProUni rola depois. Só que agora eu vou entrar adiantada, eu já fiz um ano de medicina. Então, tem que mudar a mentalidade.
Verdade, verdade. O pessoal vai sofrer com histologias, já tá tirando de letra.
Não, e ontem eu postei, né, um story que eu não estudei para nem. Não, você não tem ideia. Todo mundo, como assim? Como assim? Isso não é possível. Eu já aproveitei, né, fiz um mexão. Confia no método.
Boa, boa.
Porque, assim, gente, eu juro, eu tive muito bloqueio, assim, no começo, porque eu gostava de resumo, eu gostava da minha parede post-it. Eu massageava muito meu ego, então fazia 100 questões por dia, mas 80 era de humanas. Então, é óbvio que eu ia acertar. Aí chegava no Enem, lógico, aí a física
Matemática
acabava
vinha.
comigo. Então, no último ano também, em 2022, assim, a maior parte do meu tempo era, de fato, vendo natureza, matemática. Matemática básica era 5 questões todo dia para ver se entrava na minha cabeça. Aí chegou uma hora que entrou, que eu já conseguia responder ali
Boa.
sem errar o básico. Inclusive, exige humildade também, de você admitir que você tem falhas na base. Tem muita gente que não entende a lógica do método, tipo, não tem base. Mas não, a gente volta na base também quando precisa. Então, eu voltei no básico. É, adição, subtração, potenciação. Então, ao contrário do que a galera pensa, sim, a gente volta e muito na teoria.
É verdade, é
Volta
verdade.
muito.
E perguntar outra coisa. Ah, e na faculdade, assim, me conta, o que que você teve mais dificuldade, o que que você mais gostou nesse um ano que
A
você
da
fez?
outra? Falando de medicina de forma geral ou da faculdade em si?
Das matérias. O que que você mais gostou, o que que você achou mais difícil?
Gente, o que eu mais gostei foi as matérias que parecia mais. Você se sentia mais médico. Porque uma vantagem do PBL, que eu acho que eu vou sentir falta, é que tem muita prática. Então a gente tinha estágio em UBS desde o começo, tinha consulta simulada com atores
Que
desde o
legal.
começo. Então é uma coisa que eu acho que eu vou sentir falta. Só que ao mesmo tempo eles te jogam na prática sem dar a base, é tipo um questiona
Vai.
o que as pessoas pensam que é o questiona. Mas a gente tem que estudar em casa, chega lá já tem que praticar. E eu ficava meio perdida, mas assim, eu gostava muito de matérias que eu tinha esse contato com os pacientes, as matérias mais diferentonas, que tradicional não tem, tipo, habilidades de comunicação, habilidades humanísticas, eu gostava muito. A atenção primária à saúde, eu gostava muito. E o que me fez questionar se eu estava no curso certo foi bioquímica.
Viu aqui.
Gente, o que é aquilo? E no PBL, tem que explicar aquilo para outra pessoa. Como que eu vou explicar se nem eu estou entendendo?
Como é que eu vou explicar o ciclo de Krebs, cara?
Como que explica aquilo? Gente, com a pessoa com doutorado te avaliando. É óbvio que você não vai saber explicar, mas eu consegui. Assim, depois de eu sobreviver à bioquímica, eu pensei, nada é impossível no mundo. Não existe nada
Eu
impossível,
lembro uma das
porque
partes que eu mais sofri, assim, que a gente tinha bioquímica e tinha biofísica. Só que as duas coisas eram meio. Sei lá, eu olhava assim, mas a gente não viu isso em bioquímica? Ah, tá vendo de novo em biofísica. Ok. Eu vi uma parte que era, tipo, reparo de DNA. Cara, eu olhava. O Decel, aquele livro gigantesco, assim, eu abria ele. Eu falava, Senhor, o que tá acontecendo? Que ele. Não, era parte de. Era uma integração ali da biologia celular com biofísica, era isso. Não era bioquímica com biofísica, não. Era biofísica com biologia celular. E eu ficava assim, como assim? Ah, pontes de timina. Como assim pontes de timina? Eu ficava. Como assim as timinas estão fazendo ponte, gente? Eu surtei real nessa
horrível.
matéria. Foi um momento que, de fato, eu falei: o que que eu tô fazendo aqui, gente? Eu sou muito burra pra isso, cara. Eu não tô entendendo nada. Eu
Nossa,
sofri,
não,
cara. Chorei
e a
horrores.
gente ainda teve introdução à imunologia.
Nossa, imuno foi
Gente,
difícil. Só que imuno a gente viu só no
no
quarto
primeiro
semestre.
ano, senhora, imuno no primeiro
Não,
ano,
gente,
como
isso é. Nossa, gente. Todos os milhões de interleucinas, o que que tá acontecendo aqui? Os
Não, e
linfócitos.
olha que legal, assim, eu realmente me senti muito mal em imuno, acho que talvez até mais do que bioquímica, porque foi bem no final do ano, então final de semestre já tava uma
Nossa,
doideira.
sim.
E aí teve uma aula que eu chorei, eu falei, cara, eu não sei isso, meu Deus, eu não tô entendendo imunologia. E aí o professor foi um amor de pessoa. Depois da aula ele foi falar comigo, ele falou: olha, tá tudo bem,
Que
eu tenho
amor.
pós-doutorado nisso aqui, mas eu já tirei dois numa prova disso daqui. Eu falei: não, é
Ai, que
possível que não
amor,
é.
gente. Por mais professores
Ele foi
assim.
muito amor. E ele falou: eu era do ProUni também, então a gente que é bolsista tem uma pressão
Caramba.
maior para passar e tal. Gente, assim, tenho esperança com os professores, tem professores muito bons.
Que
E eu
bom.
fiquei, assim, eu fiquei tão feliz. E para você ver como é importante a gente, às vezes, tomar raiva de uma matéria, porque foi uma das minhas maiores notas que eu tive que estudar. Mas aí, com esse apoio do professor, de tipo, alguém ali falar: você é capaz, sabe?
Ai, que
Às vezes,
legal isso.
quando alguém tá desanimado, que manda DM pra Sara, eu acho que é esse sentimento. Cara, alguém tá acreditando em mim, então eu vou dar o meu melhor. E aí, uma situação também, que agora eu esqueci que eu ia falar.
Tranquilo.
Nossa, eu esqueci.
Mas eu acho que
Nossa.
quando você lembra, teve mencionar uma coisa que eu acho que a gente passa nesse processo de vestibular, a gente tem que se superar tanto, a gente tem que chegar num nível tão alto, que a gente chega nesse nível tão alto, e a gente finalmente se sente alguém na vida, e a gente toma tanta porrada no primeiro semestre que a gente fala, sou uma fraude. Eu sou uma fraude, eu não deveria estar aqui, sabe? E a gente se questiona isso muito. Por mais que a gente veja assim, principalmente nas redes sociais, né? Às vezes é difícil alguém falar isso, se abrir e dizer, olha, eu sofri com tal matéria, tive muita dificuldade nisso, eu achei que eu não era boa o suficiente, etc. Para você não se sentir como se você não estivesse pertencendo lá. Eu ouvi isso mais de uma vez, assim, tanto de aprovados como de uma colega minha. Uma vez eu tava sendo bem franca, assim, com uma colega minha, aquela conversa bem franca, sabe? E ela falou assim, Sara, eu não sei se você sente isso, mas eu me sinto como se eu tivesse sido uma fraude. Eu passei no vestibular, mas eu não tô conseguindo entender as matérias, tô com muita dificuldade e tal. Então isso é bem, achei bem legal, assim, até mencionar isso. As minhas dificuldades, as dificuldades da Val no primeiro ano, porque apesar da gente ter vencido o vestibular, é mais uma luta. É mais uma luta, é mais uma luta. Mas ao mesmo tempo, quando a gente percebe que a gente é capaz, a gente fala, cara, eu encarei log, eu encarei, sei lá, análise combinatória, eu encarei eletromagnetismo. Agora tem novos desafios, mas eu já percebi que eu sou capaz de aprender. Então, quando vocês chegarem nesse momento de desespero, de chorar depois de uma aula, né? Que eu chorei nessa parte de reparo de DNA, cara, eu não entendia nada.
Ai, gente, eu não consigo imaginar a Sara chorando sem entender uma matéria.
Nossa, eu tava com
Quando eu
raiva, porque
também
assim, o
já
sistema
chorei.
de avaliação também era muito injusto. Era muito injusto. Eu chorei de raiva, sabe? De não tô entendendo, a prova vai vir ferrada e eu não vou conseguir. Eu fiquei bem mal. Mas foi a última vez, tá? Foi a primeira e última vez que eu chorei por causa de uma prova. No sentido de depois do vestibular, é claro, né? Mas na faculdade foi a primeira e última vez
Ah,
que eu
uma
chorei.
coisa que eu lembrei também, que eu acho interessante falar, tá? Lembrei agora. Quando a gente vai falar uma coisa, esquece, mas isso é muito importante, gente. Não existe dúvida boba. Não existe
Sim.
dúvida boba. E por que que eu tô falando isso? Porque na tutoria de embriologia, porque embriologia também é difícil, meu Deus do céu, e eu ainda fiz como reposição, porque foi o que eu perdi, então eu fazia à noite, e era modelo PBL também, tutoria. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta que teve até gente da sala que falou: nossa, que dúvida boba. Que foi, a gente estava falando sobre genética e aí entrou de síndrome de Down e tal. E aí eu perguntei pro professor: e se duas pessoas com síndrome de Down casarem, elas vão ter filhos normais, beleza? E como serão os cromossomos? Caiu no Enem.
Tá de brincadeira.
Caiu no Enem e foi considerada difícil porque muita gente ela.
Caramba, caramba.
Então, uma coisa também que eu questiono, assim, quebrou também essa minha crença de dúvida boba, porque qualquer coisinha assim, claro que a gente também não ficava uma hora corrigindo a questão, pesquisando cada coisa, mas às vezes uma coisa que parece boba pode, sua aprovação tá ali, ó, essa dúvida não é boba não, vai pesquisar, vai
Que
que cai
legal.
uma questão sobre isso. E eu, você tem noção, no outro dia, que teve algumas outras pessoas também que foram fazer o Enem, meu Deus, Val, caiu o que se perguntou na aula? Como assim? Você trabalha pro governo, né?
Vou
Porque
perguntar aqui que depois eu vou fazer a prova do
foi
Enem para saber a resposta. Caramba, caramba.
muito específico. Foi muito específico. Tipo, a nossa tutoria foi na quinta e isso caiu no domingo na prova. Tipo, foi
Chocadíssima.
muito específico. Então, gente, não existe dúvida boba.
Não existe
Tenham
dúvida boa.
dúvidas, sejam questionadores de tudo mesmo. Porque pode cair no Enem, quem
Exato.
sabe, né? Porque era muito específico, meu Deus. Eu nem lembro mais a resposta, mas eu lembro que eu acertei.
Sim.
Aí, ó, mais uma questão difícil que eu acertei. Se fosse
Boa,
antes,
boa,
desse,
boa.
não vou.
Val, adoro conversar contigo, adoro tua história de vida. Eu, assim, eu tenho muito, muito. Sou muito grata por poder ter aí participado de grande parte aí dessa tua jornada e daqui para frente também. Assim, conta comigo mesmo, viu? Qualquer angústia, qualquer questionamento, qualquer coisa que tá passando na tua cabeça, assim, você quer desabafar, quer falar comigo, qualquer coisa, de verdade, pode contar comigo que te admiro muito. Eu tô muito feliz com a tua aprovação na sua faculdade dos sonhos. E que venham mais desafios aí pela frente, mas todos você vai ser capaz, mais do que capaz, de superar e de enfrentar tudo isso. E daqui a 6 anos, ou talvez um pouquinho mais por causa do atraso do calendário, vem aí o CRM, tão sonhado CRM.
Mas passa tão rápido,
Passa,
um ano passou
passa
muito
super. Não,
rápido.
você já é um sexto médica, né? É um sexto médico.
Parece que foi ontem que eu tava dizendo, Sara, meu Deus, eu não vou passar nunca. Então, gente, passa muito rápido. Eu teve até uma vez que a Sara falou assim: você só precisa estudar mais alguns meses, daqui a pouco tem Enem de novo. Então, façam as pazes com o tempo. E a
Sim.
Sara, gente, ela é exatamente a mesma pessoa fora das redes sociais. Eu
Ai,
admiro muito
querida.
ela. E ela realmente tá com a gente todas as fases. Então, sim, encham o saco dela que ela
Boa.
responde.
Pode
Ai,
contar comigo,
gente,
Vival. Foi
obrigada,
um
Sara.
prazer,
Eu
viu?
devo. Eu devo a
Obrigada.
aprovação a você e o questiono, porque toda a mentalidade foi construída lá, com certeza.
Obrigada. Eu fico muito feliz de saber, viu? Sucesso pra ti. Te vejo aí nessa jornada bastante.
Obrigada.
Mas obrigada por tudo e parabéns mais uma vez. Beijo, beijo.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau.